E agora na nossa série de entrevistas sobre balanço 2016, perspectivas para 2017, a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Luiz Nishimura, deputado federal pelo PR, o Partido da República, está aqui com a gente. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Sempre é um prazer estar com vocês aqui. E ano passado também foi entrevistado, já passou um ano.
Pois é.
Um ano passa muito rápido, né, Luciana?
Como é que foi o ano de 2016?
Olha, o ano, todos nós podemos dizer que o ano foi bastante difícil, conturbada, né? Ano não foi fácil, não. Mas eu diria que politicamente, eu, como deputado federal Luiz Nishimura, foi um ano muito positivo, porque nós fizemos aí várias ações, vários projetos, e também participei de algumas missões, como no ano passado eu fui convidado pelo presidente Michel Temer viajar ao Japão e apresentar um projeto que chama Projeto Crescer, projeto que atrai os investidores, o investimento de vários países, né? Então, no caso do Japão, fui escolhido, eu fui com ele, nós apresentamos aí e conversamos com os empresários japoneses, que é a Keidan Len, que é o igual ao CNI daqui do Brasil, e eles entenderam muito bem a nossa situação. E também conversamos com o primeiro-ministro Shinzo Abe e outros aí, autoridades políticas também. Aí aconteceu muitas coisas, porque nós tivemos impeachment da presidente Dilma e outro, politicamente bastante complicado, isso refletiu muito lá fora também. Então teve que explicar, né? Nós temos que trazer essa credibilidade de novo do Brasil para começar a atrair os investidores lá de fora. Então, né, eles foram para Estados Unidos, né, Inglaterra, o Japão, e está indo assim desse jeito para trazer os investidores aqui no Brasil.
Agora, com que argumentos? Porque os empresários de fora, eles só investem se eles sentirem segurança jurídica, política, né?
Lógico, nós temos que mudar também, né? Eu sempre digo que eu acredito no potencial do Brasil. O Brasil tem de tudo. Potencial econômico, eu digo que é econômico porque o nosso consumo aqui é fantástico, né? 2 milhões de pessoas, né, comprando, um poder aquisitivo não é tão alto, mas tem um mercado fantástico aqui no Brasil, que é super destacado no todo a América Latina, Latin América. Então, muitos investidores realmente atrai os investidores aqui, porque tem um mercado grande. Temos aí a brilhante agricultura que nós temos, né, no nosso Brasil. Eu sou agricultor, antes de ser deputado, sou agricultor, e lá dentro da Câmara Federal, tanto nas comissões, eu tenho trabalhado muito na questão dos agricultores, porque eu acredito que a agricultura, quando a agricultura vai bem, no caso, na nosso interior do Paraná, principalmente aí, eu sempre digo que quando a agricultura vai bem, a cidade também vai bem. E a mesma coisa, a agricultura está indo muito bem, né, apesar dessa crise, e eu acredito que um setor que menos afetou foi o setor do agronegócio, que teve esse ano um faturamento altíssimo. Sempre digo que 1/3 do PIB nacional é produzido pelo agronegócio, e o 37% dos empregos formais e informais, ele está, né, feito com na questão da agronegócio. E balanço comercial, essa aí não tem dúvida nenhuma, sempre tem colaborado. Então, a agricultura sempre tem colaborado no desenvolvimento e no crescimento do Brasil. Por isso que eu estou trabalhando, uma das metas, um dos objetivos de estar na política, né, como deputado federal, é um dos itens que atrai muito a agricultura. Então, tenho ajudado nesse sentido para o crescimento do Brasil. E o Brasil está indo muito bem através da agricultura. Nós temos que fortalecer cada vez mais. Voltando no assunto, então, aqui tem um potencial grande. Lógico que nós temos que mudar muitas coisas. Como você disse, os investidores, lógico que eles querem o lucro também. Investem, mas querem um retorno. Né? Mas o Brasil tem esse mercado e também tem muitas coisas para oferecer. É, igual na questão do agronegócio. Nós faturamos algo de 70 bilhões para lá fora, importa apenas 10 bilhões. Agora, no caso do mercado europeu, mesmo do mercado americano, eles têm um faturamento de 120 bilhões, mas eles também importam 120 bilhões. Eu mesmo, europeu, a mesma coisa. Nós, na verdade, no caso do Brasil, nós só exportamos e não importamos nada. Mas o comércio não é assim. Quando você vai mandar um contêiner, esse contêiner tem que voltar também. Tem essa ida e volta. E o Brasil não está tendo isso. Eu estive conversando com o ministro, o Brian Rumage, que tem o mesmo pensamento, e eu acho que nós temos que abrir o mercado, tanto no agronegócio também. Né? Vamos importar também, se tiver vinho bom, não, por que não? Se é mais barato, importa. É bom para nós. Nos Estados Unidos, por que roupas mais baratas e aqui é mais caro? Por que o vinho é mais caro aqui, lá fora é mais barato? Isso é esse equilíbrio de exportação e importação que não está dando certo. Então, nós temos que começar a dar um pouquinho, né, para um pouquinho, para pensar nos investidores também, de trazer bons produtos e, lógico, que exportamos os nossos produtos igual para igual. Hoje, não. Eu sou agricultor, lógico que queremos aí faturar igual aos Estados Unidos, 140 bilhões. Certo. Aqui está hoje a 70 bilhões. Mas aí tem que dobrar isso, mas para dobrar isso nós temos que comprar também lá fora. Não é só ida, é a ida e volta. Né? Equilíbrio é importante. Uhum. Então, por isso que eu, isso que eu estou aí trabalhando, acredito no Brasil, tenho certeza, estamos num momento difícil. Mas todos os países hoje é considerado o primeiro mundo, também passaram pela essa crise política, teve corrupção, teve em todos os países do mundo. E eu acho que, eu acho que o momento é de reorganização, reestruturação do Brasil, que é muito importante. Politicamente, nunca teve assim punição desse jeito. Vários empresários foram condenados, os políticos, né? Mas, na verdade, poucos empresários. Você vê aí, é uma dúzia de empresas grandes e também não sei quantos parlamentares ou executivos aí que foram aí envolvidos com essa questão de Lava Jato, de Petrobras. Nós temos que punir, sim. Aqueles que fez coisa errada, nós temos que punir e melhorar. Então, eu acho que o Brasil está indo muito bem nessa questão de realmente apertar mais o cinto, cobrar dos políticos, que somos nós, mas dos empresários que trabalham no setor, né, da setor público. Isso nós temos que cobrar cada vez mais.
Bom, o senhor votou pelo impeachment, está satisfeito com o governo Temer? Qual a avaliação que o senhor faz?
Não, eu estou satisfeito de votar com o impeachment. Da presidente Dilma, porque ela não tinha mais credibilidade nenhuma, não conseguia administrar. O país estava parado, lá fora tinha, não tinha mais crédito. Além disso, todos nós descobrimos esse rombo do Petrobras, do Lava Jato. Além disso, muitos investimentos lá fora, que sabe que o Brasil investiu demais, o BNDES investiu na África, investiu nos países vizinhos aí, enquanto o povo estava com certa dificuldade. Eu acho que tinha que mudar, porque eu não vou dizer que o certo partido que teve culpa, nada disso, mas o partido que ficou quase 13, 14 anos, eu acho que tem que ser trocado. E eu acho que isso não é muito bom. A alternativa é importante.
Mas e o governo Temer? Qual que é a avaliação que o senhor
faz? Eu acho que o governo Temer está fazendo de tudo. Eu tenho conversado com ele, tenho dado uma sugestão para ele também. Lógico que país passa num momento muito difícil. Mas ele, né, acredito eu, que no ano que vem, daqui a um ano, nós estaremos conversando com você, Luciana. Tenho certeza que o PIB do Brasil, eu acho que vai, não vai ficar negativo. Eu acho que daqui a um ano, o PIB do Brasil vai chegar no algo, não vou dizer 2%, mas agora vai passar para a positivo. Isso eu tenho certeza. E eu, lógico que para fazer isso, nós temos que fazer muitas coisas. É, já fizemos aquele PEC 241, que foi fantástico, eu acho. Né? Lógico que não existe unanimidade, mas 241 é nada mais menos do que você proibir gastar mais do que arrecada. Não pode.
Deixa eu perguntar então, por que que os deputados federais retiraram as contrapartidas do projeto de renegociação com os estados?
Bom, isso é o seguinte, aí é um pouco complicado. Renegociação do dívida, ele não foi vetado também. Não foi vetado isso. Foi prorrogado a dívida. Mas aí isenção não. Isenção também não pode. E aí teria que tem que pagar por mais anos, 20 anos a mais, ele vai pagando.
Mas as contrapartidas dos estados de não aumentarem, não reajustarem o salário dos servidores, né, por um tempo, não...
Isso cada estado tem... Acima, não podemos dizer isso, porque cada estado tem aí os seus problemas. Paraná é uma coisa, Santa Catarina é outro, o Rio de Janeiro já é outra situação, outro quadro. Então, cada um tem que negociar com o governo estadual. Mas esse não foi vetado, não. Deixamos ir para a funcionário público de maneira geral e acertar com cada estado. Isso que foi feito. Agora, lógico que temos que defender aí a classe trabalhadores, de qualquer maneira. Acima de tudo, aqueles que trabalham têm que ter valor. Né?
Assim, esses estados, eles têm um controle, um limite para abertura de concursos, né? Para não inchar o quadro de servidores nos estados e depois não ter condições de pagar, né?
Veja bem, eu sou a favor, eu sempre defendi se algum setor tem que ser público, é isso, aquilo, sempre. Hoje eu não, eu vejo hoje que a melhor maneira é privatizar. Privatizar todos os setores, o que puder. Lógico que existe energia, águas e outros, muito essencial, nós temos que ficar, mas quanto mais privatizar, é melhor, porque quanto menos governo federal, estadual, mesmo municipal, participar de certas coisas aí, da decisão de muitas coisas de questão financeira, menos corrupção. Então, eu acho que quando o governo federal, no caso da agricultura, coloca um bico no meio, sempre dá errado. E eu acho que ainda é melhor deixar iniciativa privada, ele tocar para frente e faz o quê? Se ele é uma empresa, se ele não tem eficiência, se ele não vai bem, ele vai na falência. Mas quem vai na falência é o próprio dono. Ele não vai querer se ir para a falência. Agora, a questão pública é bastante complicado. Isso é muito difícil de a gente dizer isso, porque muitas coisas estão envolvidas. Lógico que não, temos que mudar, sim. De qualquer maneira, não temos que mudar para emagrecer. Emagrecer o governo federal arrecada muito. O governo federal arrecada até demais, um rei do imposto, mas não sabe administrar. E esse dinheiro aí, tem muitos lugares que eu acho que não sabe onde está indo. E a máquina está muito inchada, tem que diminuir, não tenha dúvida. Não adianta. É igual a questão da previdência social. O povo não é só aqui no Brasil, todo mundo está vivendo mais. E lógico que vai ter mais idoso do que daqui 20 anos, 30 anos, nós temos que precaver. Uhum. Isso acho que nós temos que fazer. Uhum.
Agora, a sociedade está discutindo a questão dos supersalários, né, nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, né, as regalias, os auxílios, moradia, auxílio isso, aquilo. No legislativo, o que dá para cortar quanto?
E eu acho que dá para cortar, sim. Cortar bastante. Né? Tanto...
Mas tem algum movimento nesse sentido?
Existe certa conversa já, né? Tanto na algumas aí, recursos aí, tem muitas coisas aí de auxílio, isso pode ser cortado, sim. Cortando, emagrece mais, tanto legislativo como executivo. Executivo é muito maior do que legislativo, porque legislativo é uma parte, agora executivo é muito grande. Todas as repartições temos que emagrecer. Legislativo é a mesma coisa. No caso da Câmara dos Deputados, dos Senados, também eu acho que nós temos que fazer, sim, corte de ser 20 a 30. Eu acho que é necessário fazer isso, sim.
Uhum. Bom, o senhor já falou que espera aí para 2017 uma recuperação na economia, né? Um PIB positivo, né? Crescimento.
Eu ainda acredito, porque nós, com certeza, que vai ter uma medida meio dura, que às vezes não vai contentar todos, mas tem muitas medidas que o governo federal deve lançar, a incentivo fiscal, alguns incentivos econômicos, isso vai ter que fazer. Se não fizer isso, as empresas não aguentam. Né? Acima de tudo, as empresas privadas que estão indo bem, a agricultura, né? Comerciantes, e pessoal aí também terceirizado, tudo isso acho que tem que estar bem, né? Aqueles que realmente faz aí, aqui no caso de Maringá, universidade, fantástico, aqui um ensino de Maringá é fantástico, e também a prestação de serviço como medicinas e outro, odonto, tudo é fantástico. Eu acho que esses setores têm que ser cada vez mais assim, incentivado. E o que está faltando nesse momento não está tendo incentivo. Só que recolher os impostos, depois, por outro lado, não há incentivo. Eu acho que tem que, eu acho ainda, eu digo que temos que ter também o Bolsa Educação. Eu acho que, acima de tudo, Bolsa Família, lógico que para a pessoa realmente necessitado, eu não vou discordar, não. Podemos fazer, ajudar uma parte, agora, não pode exagerar também. Agora, Bolsa Educação, e isso seria para a pessoa mais necessitados também aí, né? Que tenha menos recursos, acho que o que é mais importante, tem muitas crianças que não podem estudar porque os pais não têm recursos, né? Uhum. E ele vai ter que ir na escola pública, que hoje não tem muita estrutura. Aqueles que têm muitos recursos, acaba colocando seus filhos aí na escola particular, e automaticamente ele na vestibular, ele sai melhor e entra nas universidades federal, estadual, que é gratuitamente. Quer dizer, eu acho que muitas coisas é errado, mas essa questão de bolsa, educação para vamos supor, um primeiro grau, essas coisas para incentivar, eu acho que está faltando nesse momento.
Mas o senhor está otimista para 2017?
Eu estou bastante otimista, sim. Sempre estou otimista e eu tenho certeza que 2017 vai ser melhor que 2016. Né? Até eu estava brincando com meus amigos, 2017 é 1 mais 7 é 8. 8 é infinito. Então, o ano vai ser bom. Eu sou bastante otimista, trabalho com otimismo e com certeza o Brasil vai melhorar economicamente, politicamente já começou a melhorar, porque muitos, o Eduardo Cunha também, né, foi aí agora, tiramos o Eduardo como presidente, não como parlamentar também, e o Dilma e outros tá na cadeia, isso é bom, porque pelo menos aí, outros que estão aí, que vai entrar,
mas a gente está com a possibilidade da cassação da chapa Dilma Temer, né, e daí não traz uma instabilidade política novamente.
Eu não acredito, na cassação agora, no caso do Temer, é mais difícil, porque no caso da Dilma caberia, mas no caso do Temer acho que eu acredito que é muito difícil, mas tudo bem, tudo é democracia, um país democrático, pode acontecer de tudo, Mas isso, se acontecer, isso é muito ruim para o Brasil, porque eu tenho certeza que ano que vem a economia do Brasil vai melhorar com Temer, sem Temer. Sem Temer é pior ainda, mas eu com Temer e com a ministro da Fazenda que nós temos hoje. É fantástico, eu ainda considero ele um dos melhores economistas do Brasil, e ele está fazendo pouco a pouco, ele está colocando muitas coisas em ordem, mais equilíbrio. Isso que eu que eu tenho sentido nesse momento. Mas, ô, Luciana, eu só queria, assim, finalizar. Tempo, tem mais tempo ou não?
Temos mais um pouquinho.
Ah, então, podemos conversar. No finalzinho, eu queria dar fazer uma mensagem aqui. Eu só queria dizer que o momento que nós estamos passando agora é um período para reflexão e de reorganização. Eu acho que o momento é muito importante. E devemos nós adequar a situação agora, buscar novos investimentos, como eu falei agora, investimento de fora, mesmo aqui também, e o controlar todos nós, e gastar gastos e tentar aumentar as receitas, à medida que as incertezas políticas se dissipam, o Brasil recupera a confiança e podemos colocar o Brasil novamente nos trilhos. As propostas para amenizar os problemas econômicos pode não agradar a todos, porque é difícil agradar a todos, mas serão necessários para equilibrar a situação e vai dar certo. Eu tenho certeza que alguns podem perder pouca coisa, mas com certeza futuramente pode ganhar muito, muito. Sei que não vai concordar, sei que não vai contentar todos, mas nós estamos aí trabalhando para isso. Ano chegando no final, mais uma vez, nosso desejo é muito forte de paz, união e a esperança de um futuro melhor, com certeza. E ainda nós temos muitos problemas para resolver, mas eu tenho a certeza de que o Brasil tem a capacidade para enfrentar cada obstáculo e voltar a crescer, com certeza, Luciana. Mas a mudança e reforma são necessários. Confio muito na capacidade de superação do povo brasileiro. E em breve toda essa crise que assolou o nosso país será uma mera lembrança. Eu espero que sim, que aconteça isso, né? Mas pode contar com todo o meu empenho junto à Câmara Federal. Tenho trabalhado muito e vou continuar trabalhando em prol do crescimento e desenvolvimento do Brasil. Vamos construir junto com todos a nação brasileira um novo Brasil. Eu acho que o novo Brasil tem que nascer e vai nascer um país politicamente eficiente e economicamente estável. Isso que eu desejo para o ano de 2017 para frente. Então, otimismo sempre é muito bom.
Muito obrigada pela entrevista aqui, pela presença no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, muito obrigado, Luciano.
Conversamos com o deputado federal Luiz Neshimori na nossa série de entrevistas Balanço de 2016, Perspectivas para 2017.